Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, quem entrou?
Bom dia, Karine.
Oi, tá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Entrou.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Carla. Bom dia.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O Zé entrou.
Bom dia, Zé.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, gente.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Carla, você já está aí?
Estou aqui, Cíntia.
Ah, então tá, eu ia te avisar agora, eu vi sua voz.
Já está tudo indo
na sala? A Mari está aí, né?
Eu estou.
Todo mundo já entrou, a Mari?
Não, tem um pessoal que não está conseguindo, está dando rede ocupada.
Mas agora acho que já está normal. Tava, mas agora já está já normal.
Agora, o grupo tem mais um componente.
São quantas pessoas, Cíntia?
Oi, Carla.
Oi, são quantas pessoas?
São 10, né, Mari?
Isso, 10 promotores.
Tá. Se vocês quiserem fazer a chamada, a gente começa.
Faz aí, Mari, a chamada, então, para eles, enquanto eles vão entrando, aí você já vai, você não atrasar muito.
Alisson já entrou?
Aqui.
Cleiton? Camila? Débora?
Dani? José?
Aqui.
Karine?
Tô aqui.
Pamela? Luana? Deixa eu chamar aqui no grupo de
Agora,
novo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Camila.
Quem entrou?
Camila.
Camila, conseguiu então, cara? Bom dia.
Consegui, bom dia. Eu tinha ficado 3101, até não deu print, mas saiu em outra sala.
Não, você disse que é depois só.
É, foi depois que eu fiquei.
Mari, falta
Agora,
a Pamela.
O grupo tem mais um componente.
Já que está no grupo.
Eu tô aqui. Sai minha voz.
Ah, tá sim. Leite entrou. Nossa. Débora. Dani.
A Débora está falando que não está dando linha.
Eu vou tentar.
Pelo que eu
já tá, tá?
Tá, falta Cleiton, Débora, Dani, Pamela e Luana.
Pamela, tá.
Ah,
só que a gente só não tá ouvindo a voz dela, mas ela tá no grupo.
Tá.
A Dani e a Luana.
Dani e Luana tá na sala também ou não entrou?
Não entrou, né, Mari?
Não.
E Débora e Cleiton?
A Dani tá, Dani tá.
Cleiton entrou.
Tá ouvindo a voz também da Dani?
Agora sim.
Então só falta...
Débora e Luana.
É, a Débora não tá conseguindo entrar. Eu vou tentar puxar ela aqui, peraí. Rapidinho.
Tá.
Pamela, agora a gente ouviu.
Ah, tá.
não tô conseguindo, não. O cara, você quer ir começando? Aí depois ela vai tentando entrar. Só falta a Dani.
Não vai atrasar
agora,
muito, né?
O grupo tem mais um componente.
Alô, bom dia! Consegui.
Bom dia.
Tá passando a Luana, então.
Tá, então a Carla já vai começando, porque senão vai atrasar muito ela, tá, gente? Aí depois a gente vai tentando falar com a Luana e ela vai entrando.
Bom dia, pessoal, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Que bom. É, a gente combinou essa áudio para falar um pouquinho aí de formas de abordagens no telefone, até porque hoje, com o cenário que a gente está vivendo, a única ferramenta que a gente tem para vender o nosso consignado é o telefone. E aí, para a gente ter mais sucesso, algumas dicas de abordagem que eu quero passar para vocês, para a gente conseguir ter uma maior efetividade na finalização dos contratos. Antes de começar a falar um pouquinho, eu queria ouvir de vocês, né, que estão na ponta, ligando para o cliente, falando com ele todos os dias, quais são as dificuldades que vocês estão sentindo na abordagem? Um de cada vez, tá?
é a Jade, então você vai falar primeiro.
Pode falar, Jade.
Na verdade, assim, eu não tenho dificuldade na abordagem do cliente pela ligação. O problema para mim, no caso, está sendo clientes, por exemplo, que têm a margem disponível que dá para fazer, não está querendo fazer, porque ela fala que está nessa crise, que vai ser, etc. E quem não tem margem quer fazer o consignado. Então, assim, para mim, na verdade, a parte da ligação está tudo.
No seu caso, Jaque, seria a parte da argumentação, então, que é mais difícil. A parte de convencer o cliente a fechar com você. Tá, entendi. Mas alguém tem essa dificuldade da argumentação?
Eu tenho, Karine.
Karine também. Pamela. Quem mais? Tá. Alguém tem dificuldade na abordagem para iniciar a conversa com o cliente? Ou não?
Eu, Renato, aqui da Vida, José.
José Renato, você tem dificuldade ao iniciar a ligação?
Sim, a maioria das vezes são clientes que eu passo aqui nas prefeituras. No caso, é público, né?
É.
No horário de trabalho e não podem falar.
Tá.
Essa é a dificuldade maior, acho que todo mundo, né?
Aqui tá.
Estão trabalhando.
Mas hoje o pessoal está em casa, né? Não estão trabalhando.
A maioria aqui do...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Não entendi, Renato.
Algumas áreas ainda estão trabalhando, né?
Tá.
Da prefeitura. Mas a nossa melhorou um pouco. Melhorou bastante, na verdade. A TNSS, como o governo do estado, dos professores, por exemplo, a maioria estão mais intensificativos da ligação. Né?
Entendi. Nós temos, pessoal, 5 etapas da venda, né? Seja ela por telefone ou seja ela pessoalmente com o cliente. Mas um telefone é mais difícil. Então, se a gente seguir essas 5 etapas, a chance de fechar o contrato é melhor. A primeira é a abordagem, a segunda é a sondagem, a terceira é a oferta, a quarta é a argumentação e a quinta o fechamento. Na abordagem, só o Renato mencionou que tem aí uma certa dificuldade porque o cliente não pode falar. Na sondagem, alguém tem alguma dificuldade? Vocês entendem o que, que é a sondagem?
É entender a necessidade do
cliente. Exatamente. É fazer perguntas e descobrir para que ele precisa do dinheiro.
Às vezes eu
Quem
não tá falo.
Falando?
Também tem...
Karine,
é a Karine.
Oi.
Eu tenho também dificuldade
tá.
na sondagem.
Mais alguém com dificuldade na sondagem? E na oferta? Alguém tem dúvida da oferta? Argumentação, eu já anotei. Oi, quem ia falar? Oi.
Oi, eu, Alisson, acho que não estava saindo meu áudio aqui. Não, o meu é um pouco na parte da sondagem também. Eu normalmente não foco muito nessa parte. Eu vou na abordagem e depois já vou direto para o produto.
Beleza. E aí nós temos a oferta, a argumentação que eu já anotei e o fechamento, tá? Mais alguém quer falar sobre a dificuldade, se é na sondagem, no fechamento, na argumentação, na abordagem? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de cada tema para passar algumas dicas para vocês, para ver se a gente consegue evoluir nas nossas ligações. Primeira coisa da abordagem, eu tenho que estar bem comigo mesma, né? Se eu acordar, eu levantar e já começar o dia de mau humor, eu não estou muito bem, isso vai se refletir na minha voz no telefone. E por incrível que pareça, o cliente, ele sente isso. É a mesma coisa vocês. Quando alguém liga para vocês e a voz está estranha, vocês percebem? Então, o cliente também percebe. Então, para a gente começar uma ligação, a gente tem que estar bem, com uma voz bacana, com uma energia positiva bacana, com um pensamento positivo que a gente vai conseguir falar, vai conseguir fechar o contrato. Claro que muitos contratos a gente não vai conseguir fechar, mas é importante que a gente faça pelo menos um por dia para nos motivar a continuar, né? Então, como que é uma abordagem legal? Bom dia, seu José, tudo bem? Uma voz sorrindo. Eu quero falar com a Maria. E aí eu ligo e atende uma mulher. Eu não preciso perguntar. Eu gostaria de falar com a dona Maria Aparecida. Se foi uma mulher que atendeu, tá, chama ela pelo nome. Bom dia, dona Maria, tudo bem? Boa tarde, dona Maria, tudo bem? Se é a dona Maria, o que, que ela vai responder? Bom dia, boa tarde, quem está falando? Se eu pergunto se a dona Maria está, ou eu gostaria de falar com a dona Maria, agora, o que, que ela vai me falar?
Mais um componente.
Quem está falando? E aí eu tenho que me apresentar, e aí muitas vezes o que, que ela fala? A dona Maria não está. E, na verdade, ela é a Dona Maria. Só que quando eu me apresento e já falo que eu sou correspondente do Santander, ela já imagina que eu vou vender alguma coisa. Então, eu imagino, Renato, que a sua abordagem pode estar com essa dificuldade. Você pede para falar com o cliente, ele pergunta quem é, você fala que é do banco, e ele fala que não está, ou que não pode falar.
Isso.
Então, a partir de agora, começa a chamar o cliente pelo nome. Viu lá que é o homem que atendeu e você está tentando falar com o homem, já chama pelo nome, tá? O que, que é importante, no início da ligação?
Agora, tem mais um componente.
Eu preciso prender a atenção do cliente. Ele precisa se interessar pelo que eu estou falando para me dar atenção e continuar a conversa. Então, a gente tem, no máximo, 30 segundos para despertar esse interesse nele. Eu começo com a voz boa, eu já chamo ele pelo nome, aí ele vai responder oi. Eu me apresento, eu sou a Vanessa, da Poupacred, correspondente autorizado do Santander, e hoje eu tenho uma informação muito importante para te passar. O senhor consegue ouvir agora? Quando eu falo para o cliente que eu tenho uma informação muito importante para passar para ele, desperta o interesse. Ou então eu tenho uma oportunidade única para te informar hoje. Eu vou despertar o interesse nele, né? É muito melhor do que eu falar assim: oi, seu José, tudo bem? O senhor pode falar agora? O que, que o cliente responde? Não. Então, é importante essas técnicas de vendas, né? Olha, eu tenho uma informação muito importante, exclusiva, para passar para o senhor hoje. Ele vai ficar interessado. A gente pode conversar agora ou tem um melhor momento para te ligar, um outro horário? O que, que ele vai perguntar para a gente? Mas sobre o que é? Se ele perguntar isso, ele está interessado em ouvir a minha proposta. Então, eu vou começar a direcionar minha conversa para a venda do consignado. Antes de eu oferecer o meu produto, eu vou fazer algumas perguntas para o cliente para que ele responda sim. Porque ele respondendo sim, eu já estou induzindo ele a seguir uma conversa positiva, né? Se eu começo uma abordagem induzindo o cliente a falar não, ele já começa a se recusar a fazer e é mais difícil de eu conseguir converter. Então, atendi o cliente, chamei ele pelo nome, fiz a minha apresentação, quem eu sou, o que, que eu posso falar para ele? Seu José, o senhor conhece o consignado? O senhor já possui consignado em algum banco? Qual é o banco que o senhor trabalha hoje? onde o senhor recebe o seu salário? E aí você vai induzindo o cliente a responder algumas coisas e começar a interação com você. Ele respondeu algumas coisas, aí sim você parte para a sondagem, né? Aí você fala, que você é do consignado, que você tem uma proposta para ele e começa a entrar mais na sondagem. O senhor já tem um consignado? Que banco que é? Quanto o senhor paga por mês? Tenta descobrir, né, o que o cliente precisa. Muitas vezes, depois que você começa a perguntar essas coisinhas no início, o senhor já tem consignado, que banco o senhor trabalha, o cliente já abre para você, já começa a dar um monte de brecha. Então ele fala assim, ah, eu tenho sim, lá no Banco do Brasil. Eu recebo no Santander. Você já tem como conduzir a conversa e começar a sua sondagem. O que, que você vai perguntar se o cliente fala que já tem no Banco do Brasil? Quanto você paga por mês? Quantos meses o senhor fez? Olha, a gente tem hoje duas possibilidades para o senhor, a portabilidade ou um contrato novo. Ou então, ao invés de falar isso, vocês podem falar assim também. Por que, que eu estou te perguntando isso, seu José? Porque hoje nós temos a possibilidade de trazer o seu contrato para o Santander com redução de parcela. O senhor precisa hoje de redução da parcela ou o senhor precisa de um valor em mãos? Eu já consigo identificar com o cliente o que, que ele precisa. Então, essa é a sondagem. Se ele falar para mim, Vanessa, eu preciso de dinheiro, o que, que eu vou fazer? Entrar no CSG e descobrir se o cliente tem mais para contrato novo. Se ele falar para mim que ele quer redução de parcela, eu vou fazer o quê? Oferecer a portabilidade. E aí vou tirar as informações de quanto ele paga, quantos meses ele fez, para conseguir fazer uma simulação aproximada para ele no CSG. E aí a gente passa da sondagem para a oferta, que é o quê? Olha, seu José, eu tenho hoje a portabilidade pelo Santander, que as nossas taxas estão diferenciadas, eu consigo trazer o contrato do senhor aqui, reduzindo a parcela, liberando uma margem e depois liberando um troco na sua conta. Se for um contrato novo, eu entro no CSG, faço a simulação para ele, ou então se for um convênio que a gente não consegue ver a margem no CSG, eu já vou perguntando para ele, fala para mim, seu José, quanto que o senhor recebe hoje no seu holerite? O senhor tem algum holerite aí? Consegue me passar o valor do salário base? E aí vocês podem até fazer uma simulação aproximada. Não vai ser exato, mas já é um valor aproximado que você passa para o cliente para ir vendo o que, que ele te responde. Geralmente, depois que a gente passa o valor para o cliente, ele já nos responde alguma coisa, não, mas 5 mil é muito, ou não, eu não posso pagar tudo isso de parcela. E aí a gente vai perguntando, quanto o senhor precisa hoje? Né? Qual o valor de parcela ideal para que o senhor consiga pagar todo mês? E vai negociando com o cliente. Aí nós já estamos na parte da oferta, né? Então a gente já fez uma abordagem bacana, já descobriu a necessidade do cliente, se ele quer um dinheiro novo, se ele quer fazer uma redução de parcela, e estou ofertando o meu produto. Alguma pergunta até aqui? Vocês entenderam? Faz sentido para vocês o que eu estou falando?
Sim, faz sentido.
Tudo bem, faz sentido.
Tudo isso que eu falei, o que, que vocês acham que dá para incluir aí na vida de vocês a partir de agora para melhorar?
Na minha ligação, a sondagem, né? Normalmente eu não faço perguntas, ele já possui, eu já pulo da abordagem para a oferta já. E não estou com muito sucesso. Aí eu vou começar agora a colocar nas minhas ligações a sondagem, tentar entender mesmo a necessidade. Eu já sabia que tinha que ser feito dessa forma, mas eu não sabia como fazer.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi? Mais alguém quer falar dessa primeira parte que a gente passou? O Alisson, que falou que também não usa muito a sondagem, Alisson. Te ajudei em alguma coisa?
Sim, sim, me ajudou sim. É, assim, normalmente nessa parte da sondagem, eu pelo menos costumo ir mais rápido, assim, eu não pergunto tanto para o cliente, eu vou perguntando mais quando ele já mostra interesse, quando ele já começa a perguntar, aí sim, eu vou perguntando mais coisas durante o... enquanto eu estou fazendo a simulação, tirando dúvidas dele, mas ajudou sim.
É assim, ó, o que é importante a gente ter em mente, né? Todo cliente precisa de dinheiro. Só que cada cliente precisa um X para fazer uma coisa diferente do outro, certo? Então, para eu conseguir passar uma oferta que se enquadre no, na necessidade do cliente,
agora, o grupo
eu
tem
preciso
mais um
descobrir
componente.
O que ele quer. E isso é a sondagem. Por quê? O que eu vejo muito nas ligações, né? A gente é desesperado para ligar, oferecer e já fechar o contrato. A gente quer ligar, vender, passar para ele a nossa proposta, quer que ele aceite e feche o contrato. E não é assim que funciona. Pode ser que um cliente esteja precisando realmente de redução de parcela, porque ele tem vários empréstimos, ele já está super comprometido. E se eu ficar batendo na tecla de oferecer um contrato novo para ele, ele não vai aceitar. Por quê? Porque a necessidade dele é reduzir o comprometimento mensal. Então, por isso que no início da conversa, antes da oferta, é importante que eu entenda a necessidade do cliente, né? E aí eu escuto muito assim, seu José, hoje eu tenho um valor pré-aprovado aqui de consignado para o senhor tem interesse? O que eu estou induzindo o cliente a me responder? Não. Então, assim, ó, deletem do vocabulário de vocês o não tem interesse, que é o que eu falei lá atrás. Eu tenho que induzir o cliente a me falar, a me dar respostas positivas, né? Para que eu continue conduzindo a ligação. Se eu começo já, o senhor não tem interesse, ele fala não. O senhor não quer fazer uma simulação sem compromisso? O cliente fala não. Então, vamos tirar essa parte do nosso vocabulário e vamos incluir nesse espaço as perguntas positivas. Se o cliente precisa redução de parcela, se ele precisa de um valor em mãos, se ele é correntista Santander, onde ele recebe o salário, se ele já tem consignado. Para daí, fez a oferta em cima ou bem próximo à necessidade do cliente. Lógico que depois que você ofertar, o cliente vai te responder outras coisas que aí é de acordo com a resposta dele que a gente vai conduzir. Vai ter cliente que vai falar que é muito alta a parcela, que não quer em tanto tempo. Vai ter cliente que vai falar que precisa de menos dinheiro ou de mais dinheiro. E aí a gente vai conduzindo. A hora que eu fiz a oferta, passei para o cliente as condições, automaticamente é nosso, entendeu? É do ser humano. Fala não. Mas ele está falando não porque é automático. E não porque realmente ele não precisa. E nessa hora do não, que aí eu tive aqui várias pessoas que falaram da argumentação, é nessa hora que eu tenho que ter essa argumentação. Mas ela fica fácil, por quê? Porque lá no início da conversa, eu já entendi a necessidade do cliente. Então, se eu já entendi a necessidade do cliente lá no início da conversa, a minha argumentação, a hora que ele me falou não, vai ser em cima do que ele precisa. E não tentar adivinhar alguma coisa para ele aceitar. Então, se o cliente falou para mim que ele precisa de redução de parcela, eu estou continuando a conversa, mas aí ele acabou falando para mim que por enquanto ele não vai fazer, por conta da crise, né? Que ele não quer fazer agora, porque a gente está passando por essa instabilidade no mercado, que ele não sabe como que vai ficar. O que que eu vou argumentar com ele? Mas, seu José, o senhor não falou para mim que o senhor precisa reduzir a sua parcela? Justamente por isso mesmo, a gente está passando por um momento de crise. Eu tenho a oportunidade de fazer isso para o senhor. Eu vou tirar o seu contrato do Banco do Brasil, vou trazer para o Santander, vou reduzir a parcela.
Agora o grupo tem mais um componente.
Vai sobrar mais dinheiro para o senhor no final do mês no seu salário. E aí, se o senhor quiser, a gente pode pegar uma diferença em dinheiro. Se não, a gente faz só a redução da parcela. E eu vou... Alguém acho que pôs... Né? Espera. Eles estão me ouvindo?
Sim.
Sim, aqui é normal.
Ok. Então, gente, a argumentação é isso. Se o cliente, lá no início da conversa, falou assim, Vanessa, eu preciso de dinheiro porque eu quero reformar minha casa. A hora que ele falou não para mim, lá na argumentação, eu vou argumentar em cima disso. Eu vou falar assim, nossa, mas Dona Maria, a senhora gostaria de reformar a sua casa. Hoje eu tenho essa oportunidade. A nossa taxa de juros é muito menor que se a senhora for numa loja de material de construção, para tentar fazer por lá. Imagina a senhora aí passando o final de ano numa casa nova ou no próximo feriado já está com a casa reformada. É um sonho da senhora. A senhora pega esse valor, divide num prazo máximo para não se comprometer muito mensalmente. E aí, gente, a argumentação tem que ser em cima da necessidade do cliente. Porque se eu entendo a necessidade dele, é um sonho dele. Eu quero trocar de carro. Se eu estou te dando a oportunidade de você conseguir trocar de carro, eu vou argumentar nisso para o cliente despertar ainda mais o interesse de trocar de carro. Eu vou mostrar na argumentação as vantagens do meu produto, né? Por que fazer no consignado? Porque hoje o consignado é a melhor oferta, é onde tem a menor taxa de juros, desconta direto em folha, não tem perigo de ficar a parcela lá sem ser paga.
Agora,
e depois cobrar juros.
Componente.
Então, a argumentação é isso. Meninas da argumentação, conseguiu ajudar?
Sim.
Querem acrescentar mais alguma coisa? Se alguém quiser acrescentando coisas também, ou não concordar com o que eu estou falando, me avisem, tá?
Carla.
Oi.
Débora está falando. Ontem eu peguei um cliente que já entende do consignado e perguntou na ligação se o seguro era obrigatório. Sobre o seguro, o que você tem para falar para a gente? Como que é o argumento com ele?
Ok. Seguro é um bicho ainda de sete cabeças para muita gente. O seguro, gente, ele não é obrigatório para o cliente. Eu não posso falar para o cliente, em hipótese alguma, que ele é obrigado a contratar com seguro. Mas a gente sabe que a gente tem uma regra interna junto com o banco que a gente não pode tirar o seguro. Então, o que que eu faço, né? Eu vou vender o seguro para o cliente quando ele me questiona. Eu vou passar, a gente sempre passa as informações e não foca muito no seguro, né? Mas aí o cliente pergunta, viu, mas esse seguro aí eu não quero. O que que eu falo para ele? Olha, o senhor sabe como funciona? É um seguro de vida, se o senhor morrer, o seguro cobre o contrato. Se o senhor sofrer um acidente e ficar inválido, o seguro também cobre o contrato. E se o senhor ficar inválido, sem poder trabalhar mais, sofrer um acidente, não puder mais trabalhar e ficar inválido, o seguro também cobre. A cobertura do seguro é uma proteção para o senhor e para o banco. Por isso que eu consigo taxas melhores, justamente por conta dessa proteção. O senhor pode tirar o seguro, não tem problema nenhum. Porém, quando a gente tira o seguro, a taxa altera no sistema, até por uma segurança do banco, né? E por isso, acaba não compensando, porque se o senhor fizer sem seguro, você vai pagar a mesma coisa, só que sem proteção. E aí você vende o seguro e parte faz o cliente pensar, né? Você pode dar exemplos, né? Hoje o senhor, se for um motorista, vamos supor, hoje o senhor vive na estrada, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Imagina, o senhor é casado, tem filhos, a gente tem que pensar no amanhã. E pode dar até exemplos, né? Olha, outro dia veio uma cliente aqui me agradecer, porque ela fez o contrato, ela não queria o seguro, eu ofereci para ela, expliquei como funcionava, ela acabou fazendo e ela acabou usando, porque ela sofreu um acidente, ficou inválida, não pôde mais trabalhar e o seguro quitou o contrato. E, gente, eu falo isso porque comigo já aconteceu várias situações. que eu sempre vendi o seguro enquanto promotora. E eu já tive vários clientes que depois voltaram para me agradecer. E outros que não fizeram seguro, que voltaram lá e falaram assim, nossa, Vanessa, eu devia ter feito com seguro, viu? Porque agora eu não posso trabalhar e tenho que continuar pagando. Então, são essas coisas que o cliente acaba comprando daí. Ele aceita o seguro. Agora, assim, um último caso, você fez tudo isso e ele não quer de jeito nenhum, aí não tem o que fazer. Aí a gente vai tirar o seguro, vai passar para a Cíntia, vai passar para o banco e vai tirar o seguro. Porque eu não posso falar para o cliente, em hipótese alguma, que ele é obrigado a contratar com seguro. Mas tentem vender esse produto.
É, eu falei um pouco do PVG, aí ele falou que não, eu falei assim, ó, eu consigo, você como supervisora, se eu consigo fazer alguma coisa em questão do seguro, se eu consigo tirar para o senhor. Foi isso que eu falei.
Então, mas cê, o que você pode fazer? Entra no CSG, a gente não entra em outras simulações para pedir uma taxa menor?
Sim.
Eu entro no CSG, se por acaso eu tirar o seguro daquele contrato e não alterar a taxa, geralmente altera, mas se não alterar, entra em outras simulações e põe uma taxa maior e simula para o cliente, fala assim, ó, tá vendo que se eu tiro o seguro, quanto que você vai pagar por mês? Uhum. E aí você convence o cliente a fechar com seguro.
Sim. Legal.
Tá? Ajudou?
É, Mariana, tem uma das estratégias que muitos acabam usando é assim, tenta fechar um valor maior para ver se a gente consegue essa isenção, ver o que fica para o senhor. Isso, como as ligações agora, o nosso atendimento é 100% telemarketing, isso fica gravado. Isso é certo fazer, a gente pode fazer isso, ou tem alguma forma de induzir o cliente a estar pegando mais para a gente poder estar negociando isso?
Então, na verdade, é assim, ó, para o banco, quanto maior o valor do contrato sem seguro, maior o risco. Eu, Carla Vanessa, não indico fazer isso, não. Até porque eu tô jogando com o cliente. Olha, se o senhor pegar mais dinheiro, eu tiro o seguro. Dependendo do cliente que você pegar, ele pode falar assim, não, mas como assim? Eu não sou obrigado a contratar seguro. Eu quero só R$1.000 e eu quero sem seguro.
Então, na verdade, acaba até se contradizendo, né? Se é uma
exatamente.
Com mais dinheiro, mais risco e sem a proteção, né?
Exatamente. É exatamente isso. Eu gosto de vender o seguro. Mostrar todas as possibilidades, tudo que o seguro cobre, usar exemplos de outras pessoas, fazer o cliente pensar. Por quê? Porque nós brasileiros não temos costume de ter seguro de carro, seguro de vida. A gente acha que isso não é importante. Então, é automático. Você vende alguma coisa dessa, a pessoa já vira para você e fala o quê? Não. Mas se eu começo a fazer o cliente a pensar, mostrando para ele os benefícios do produto e até jogando, mas com isso de taxa, entendeu? Olha, com seguro a taxa é menor, sem seguro a taxa muda, ela fica maior. Você vai pegar o mesmo valor em dinheiro, só que sem proteção. Se acontecer alguma coisa com o senhor amanhã ou depois, a sua família, alguém responsável tem que continuar pagando. Eu acho que isso dá mais certo do que realmente eu pedir para o cliente fazer um valor maior. Porque aí eu estou indo contra o meu produto. Eu estou falando para ele, ó, se eu pegar mais dinheiro, não precisa fazer seguro. E para o banco isso não é verdade. Quanto maior o contrato, maior o risco sem o seguro. O que mais de seguro? Vocês querem perguntar mais alguma coisa?
Não,
tranquilo. Tá, então a gente parou ali na parte da argumentação, né? Convenci o cliente, né? Passei para ele de novo, reforcei o que ele precisa, reforcei a minha oferta e aí é a hora do fechamento. Nós temos também alguns promotores que têm dificuldade no fechamento. Ele não sabe a hora de falar para o cliente, então, estou fechando seu contrato? Ou então, tem aquele cliente que tem que pensar, que tem que conversar com a esposa, que tem que fazer conta e aí a gente vai ter que saber entender esse momento, né? O que eu vejo muito? ouvindo as ligações. O cliente aceita a proposta, ele fala, tá bom, eu quero. E o promotor, ao invés de já com ele na linha, finalizar o contrato, já pedir o que precisa e finalizar a operação, o promotor transfere para o WhatsApp. Ele fala assim, ah, então tá bom, Sérgio, eu vou te mandar uma mensagem e aí a gente continua a negociação lá. Gente, não façam isso. O cliente aceitou, eu tenho que fechar o contrato o mais rápido possível, né? Eu sei que precisa do lerite para fazer a simulação correta, muitos convênios pedem carta margem, que a gente precisa pegar para conferir o valor. Mas o importante é que vocês vão entrar no WhatsApp com o cliente depois da ligação, porque é por lá que ele vai mandar essa documentação. Mas o importante é que você finalize a ligação com ele, passando para ele que já está tudo certo. Por quê? Porque aí ele já sabe que ele se comprometeu com você. Se você não finaliza com ele na ligação e transfere a abordagem para o WhatsApp, pode ser que nesse intervalo de tempo dele desligar com você e você vai adicionar ele no WhatsApp e vai encaminhar, alguém liga e conduz com ele até o fechamento. E aí, a hora que você mandar o WhatsApp para ele, ele vai te responder que não precisa mais. Porque uma outra pessoa já fez. Então, não percam essa oportunidade. A hora que vocês estiverem finalizando, que o cliente falou, beleza, então vamos fazer. Olha, seu José, então agora eu vou finalizar o contrato aqui no sistema, já vou deixar tudo certo para a gente combinar de pegar a assinatura. Ou então, vou fazer por SMS, eu vou mandar uma mensagem para o senhor me responde com os dois últimos números do seu CPF e a gente já finaliza a operação. Já combina com ele como vai ser para finalizar o contrato, já avisa ele, olha, seu José, então agora o senhor me passa pelo WhatsApp o seu holerite, a sua carta margem e os seus documentos que eu só vou finalizar no sistema. Para eu finalizar no sistema, para pagar o contrato para o senhor, eu preciso dessa documentação. Mas já está tudo certo, a gente já finalizou, agora é só aguardar mesmo o procedimento de finalização no banco para que o dinheiro caia na sua conta. E desligo o telefone e entro no WhatsApp com o cliente. Só que eu estou totalmente diferente, o cliente já está certo que ele já fez comigo. Se ligar uma outra pessoa para ele, ele vai falar o quê? Não, eu acabei de fazer um contrato. Não tem interesse. Eu vejo que isso falta muito nas nossas negociações, tá? Não vocês, Poupa Crédito inteira Brasil. O que, que vocês me dizem disso? Faz sentido?
Mas, Carla, sim. Oi. Uma situação dessa, que você apresentou o seguro, fez a simulação, não está 100% com o script nosso. Nós já podemos transferir para a auditoria ou não?
Se você começou a ligação, se você, não precisa ser na sequência, mas você ligou para o cliente, você fez a oferta e ele aceitou, certo? Você pode falar assim para ele, então, seu José, para a gente poder finalizar o contrato, eu preciso fazer algumas confirmações. Você pode me responder? E aí você faz o início do script, né? O seu nome, sua data de nascimento, seu e-mail, nome do pai, nome da mãe, a matrícula, a data de admissão. Confirma com ele essas informações. Aí você já pode passar para a parte dos valores, que foi o que você já combinou com ele. Então aí você já fala, então olha, seu José, estamos finalizando a ligação. Finalizando o seu contrato, o valor é X, IOF, seguro, parcela, e vai seguindo o script. Pode falar para ele daí lá no final, já aquela parte da finalização, que a Poupa Crédito não se responsabiliza por valores, entendeu? Que ela não compactua com isso. E aí, só a auditoria que você ainda não vai fazer. Porque você tem que esperar o cliente mandar a documentação para poder realmente rodar correto no CSV. Então, o que, que você faz? Você finaliza a sua parte da venda, não tem problema que a ligação fique longa, não tem problema que no começo você tenha negociado diferente. Finaliza, o cliente vai te passar a documentação, os valores não vão mudar, porque você vai rodar no mesmo dia, então você já faz a proposta certinho, com o valor da renda certinho, com tudo certinho. E aí, o que, que você faz? Auditoria. Aí você pede para o supervisor fazer a auditoria, depois que está finalizado, que está tudo ok, e junta as ligações. Dá para fazer dessa forma?
Uhum.
Ficou claro?
Sim.
Gente, o que mais vocês querem falar? Eu acho que eu consegui passar aí um pouquinho de tudo, da abordagem, da sondagem, da oferta, da argumentação e do fechamento. O que vocês querem mais perguntar, tirar dúvida? Todo mundo está craque já no telefone? Não tem dúvida?
Não, Alisson aqui, não. Para mim, pelo menos, está tranquilo. A minha dúvida maior era nessa questão da abordagem e tudo. E eu não sabia também nessa parte de fazer primeiro toda essa parte da ligação e depois só poder encaminhar para a auditoria. Para a gente já ajuda bastante também aqui. Corta bastante, assim, do trabalho. Vender para o cliente, depois ter que fazer a outra ligação.
Exatamente. O que eu vejo muito, até da... Assim, da restrição que vocês têm, né, da implicância que vocês têm de fazer por SMS, é justamente por isso. Porque você liga para o cliente, aí você negocia com ele, aí ele aceita. Aí você liga de novo e fala assim, olha, senhor José, agora eu vou fazer uma ligação para o senhor, o senhor não pode perguntar nada, o senhor não pode ter dúvida nenhuma, tem que ser igualzinho, tá no script que eu tenho que falar para o senhor, tá bom? Tá bom. Aí você liga para o cliente de novo. Aí o cliente faz alguma pergunta no meio do caminho. Você desliga o telefone e começa tudo de novo. Então, gente, não precisa. No próprio script do banco, se vocês veem lá, vai ter assim, ó, sondagem livre. O que é isso? É para você negociar com o cliente. É para ele tirar todas as dúvidas. O script, ele pode perguntar, ele pode questionar. Mas você tem que responder a pergunta, tirar a dúvida dele e em seguida perguntar. O senhor entendeu? O senhor confirma? Se ele falar confirmo, ok, você pode dar sequência. Não precisa desligar, ligar de novo, porque ele fez alguma coisa no meio do caminho que está fora do script. Não, tem mais?
Ah, Camila, cara, para mim está tranquilo, mas assim, essa parte da finalização que você passou aí, sobre não desligar, não passar pelo ar, é muito importante, é uma coisa que eu vou passar a usar, que eu, sinceramente, até agora não usei, né? Eu sempre passo, assim, pro ar, ah, então tá bom, pode mandar uma mensagem e a gente vai finalizar. E acho que é muito importante a gente terminar, finalizar na própria ligação.
Na própria ligação, exatamente.
Dele, né? Porque também não pode alguém ligar, mas nesse meio tempo ele pode pensar, né?
Ele pode pensar, ele pode receber outra ligação, ele pode conversar com a mulher e a mulher falar para ele, não, você não vai fazer nada, não. Então, por isso que a gente tem que finalizar. Claro que vai ter cliente que eu não vou conseguir fechar na hora. E aí, ele mesmo vai me falar, você tem o WhatsApp? Você consegue me falar comigo por WhatsApp? Ou então, você consegue me mandar a proposta por e-mail? E aí, a gente vai negociando. Mas o cara que demonstrou interesse, que falou que vai fazer, você já fecha com ele ali no momento da ligação. O que mais, gente? É isso, então, Cíntia?
Oi, Carla, estava no mudo. Tá me ouvindo?
Tô sim.
Tá bom. É isso, acho que você passou aí umas boas dicas para eles, né? Que assim, é muito importante, porque hoje a gente passou de fazer visita. Não é só telemarketing, né? Então, assim, a nossa ligação ela tem que ser muito redonda, não tem que ligar e ficar aguardando, tem que fazer o fechamento, porque a gente não tem tempo, na verdade, né? Então, assim, quanto mais rápido fechar uma venda, mais, é isso aí que a gente precisa, entendeu? E aí, pessoal, se vocês tiverem mais dúvida aí, aproveita e já pergunta pra Carla, né, que ela tá dando essa ajuda aí.
Sim,
né? Agora, eu acho que você falou tudo, assim, as fases mesmo de uma venda, Carla, está bem, bem explicadinho.
E é um combustível pra gente, né, porque pensa, se você começa o dia fechando o contrato, te motiva, você vai para o próximo cliente mais motivado.
Com certeza.
Aí você fecha mais um, você vai para o outro mais motivado. E o contrário também é verdadeiro. Se você começa o dia recebendo um não, aí daqui a pouco você faz outra ligação, é outro não. Você vai murchando, né? Você vai desmotivando. E ficar no telefone o dia inteiro, a gente sabe que é cansativo, que não é legal, não é fácil, né? É diferente de você estar na rua. Porém, é importante. E hoje é a única ferramenta que a gente tem para trabalhar. Então, se a gente seguir algum passo a passo, a chance de fechar o contrato vai ser maior. E aí, com certeza, você vai se motivar e vai buscar outro e vai buscar outro e a gente vai conseguir entregar resultado.
Isso mesmo. E assim, a gente vai estar acompanhando. Eu estou acompanhando as ligações, a Sheila, o supervisor está acompanhando. Assim, a gente vai ouvir mais detalhadamente para tentar ajudar vocês. Então, vamos supor, eu estou ouvindo uma ligação de alguém. Eu achar que tem algo a melhorar, eu vou ligar para algum de vocês e vou falar. Tenta fazer dessa forma. Então, assim, é sempre para ajudar vocês. Entendeu? Não é no fato, no sentido de que a gente quer ouvir, simplesmente ouvir. Não, é simplesmente ouvir, não. A gente quer ouvir para tentar ajudá-los no sentido de alguma melhoria.
Sim, o que é legal você e a Mariana fazerem? Ouçam as ligações e aí identificou que não tá legal, manda pro promotor, fala assim, viu? Escuta você se vendendo.
Uhum.
Você compraria? O que você consegue identificar aí na sua ligação que não tá bacana, né? Vamos mudar, sim. Aí manda para ele uma ligação que deu certo, que a pessoa ligou e fechou. Isso é muito bacana, dá muito resultado. Quando você se ouve, você consegue prestar atenção onde você tá errando e onde você pode fazer diferente.
É verdade. Então, nós vamos fazer isso, assim, cara.
Então é isso, pessoal. Ninguém mais tem uma pergunta?
Eu acho legal também você, quando a ligação for boa, passar o feedback positivo também, quando a gente estiver acertando.
Claro. Com certeza, isso é mais importante que tudo.
Isso.
E não só passar um feedback positivo para você. Eu gosto muito de, quando uma ligação é boa, multiplicar com outras pessoas, né? Para que elas vejam que tem um promotor fazendo e está dando resultado.
Exatamente. Esses dias até peguei umas ligações do telemarketing e mandei aí para a Karine, né, Karine? Acho que você ouviu as ligações. Então, assim, multiplicar mesmo. Pegar o filho, claro, se não estiver bom a gente conversar, dar um feedback. E o que estiver bom a gente passar e multiplicar com os outros também. Como um exemplo, né, a seguir aí.
Com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal?
Oi, cara, é o Alisson de novo. Deixa eu ver um negócio aqui. Por exemplo, no caso da discadora, que é o cliente que está entrando em contato com a gente. A gente faz a abordagem, faz a sondagem, tudo. E na hora que a gente está... Vamos supor, ele aceitou a negociação. Na hora que a gente fecha o contrato, o CSG reprova por qualquer motivo que seja lá. E a gente não consegue finalizar. Para contornar isso... Como que a gente pode apresentar, falar com o cliente também?
Tá, vamos lá entender então a discadora. A discadora não é o cliente que entra em contato com a gente, tá? É a gente que liga para ele. Ao invés de ser um processo manual que você disca para ele, nós temos um robozinho que faz isso por nós, para conseguir falar com mais gente. Aí a gente tem a URA reversa e tem a discadora. Na URA reversa, o cliente já recebe uma mensagem e se ele tem interesse, ele aperta o zero. Então, aí a abordagem pode até ser um pouco mais agressiva, porque o cliente já demonstrou interesse com a mensagem. Se é a discadora normal, ele está atendendo o telefone e ele não sabe do que se trata. Então, eu vou fazer essa abordagem que a gente conversou. Porém, por isso que é importante finalizar o contrato com ele na linha. Vocês vão rodar o contrato até o final com o cliente na linha, depois que ele aceitou. E aí você já vai saber se deu certo ou não. Por acaso reprovou o contrato, o que você vai falar para ele? Olha, seu José, eu não consegui finalizar o contrato de imediato, eu vou desligar com o senhor para não ficar, né, um muito tempo no telefone, eu vou entender o que aconteceu, por que eu não consegui aprovar direto, e aí eu volto com o senhor, tudo bem? Desliga o telefone, entende o motivo da reprova, vê se tem como consertar, se tem como atualizar a renda, se tem como fazer pelo unificado, o que, que dá para fazer, ou recuperação, né? E aí você volta com o cliente. Se der para fazer de uma outra forma no consignado, ótimo. Você refaz, liga para o cliente e negocia as novas condições. Se não der certo, você pode tentar o CT para ver se aprova. E aí você entra, liga para o cliente novamente e explica para ele que no consignado não deu certo, mas que no CT é uma boa opção. Você pode até fazer isso na ligação, na primeira ligação. Você rodou o contrato e recalvou, você já pode entrar direto no site da Polpa e fazer uma simulação pelo CT e ver se tem algum valor aprovado. Se tiver, você já passa para ele. Olha, seu José, no consignado não deu certo, mas eu tenho uma outra linha de crédito pré-aprovada para o senhor. E negocia. Ficou claro, Alisson?
Ficou,
entendi. O que mais, gente?
Às vezes ele pergunta o motivo da reprova, por quê, que não deve nada no banco. E ele fica assim, meio sem entender quando o cliente quer muito. O que a gente pode falar?
Então, essa parte é muito importante. Vocês têm que ter um entendimento da reprova, né? Se você sabe o motivo que reprovou, se tem como refazer ou não, você sabe responder para o cliente. Então, reprovou porque ele tem produtos em atraso. Você vai falar para ele, olha, seu José, como o senhor tem aqui o seu cartão de crédito que está em atraso, por isso que não aprovou dessa forma, mas eu tenho um outro produto que a gente pode tentar fazer e talvez dê certo. E aí faz a simulação no unificado. Se ele tem dívidas externas, vamos supor, ele tem lá uma restrição fora do Santander. Você pode falar para ele, olha, a gente não vai conseguir finalizar agora porque consta uma pendência do senhor em Serasa.
Ah, sim.
E, vamos supor, a renda está desatualizada. Você vai falar para ele, olha, eu não consigo liberar direto porque a sua renda está desatualizada, mas a gente vai fazer a atualização e depois eu vejo se vai dar certo ou não. Então, é ser verdadeiro com o cliente, entendeu? É mostrar para ele e falar a verdade. Claro, né, tem que falar de um jeitinho certo, senão o cliente pode até abrir uma reclamação e ficar bravo, mas a gente fala a verdade, não vou conseguir por causa disso. Deu para entender?
Sim, eu achei que não podia falar para ele.
Pode. Depende do porquê não liberou.
Estou tendo bastante caso aqui, que o cliente tem a margem, só que não está liberando o valor total para o cliente. Até ontem mesmo teve um caso do INSS, eu atualizei a renda, pedi para o gerente. E mesmo assim, ó, tem R$700 de margem, aprovou R$200 de margem, de parcela para ela só.
Eu sei, vou passar para vocês. O que que acontece? O Santander, ele só libera crédito para o cliente em todas as linhas. Crédito imobiliário, financiamento de carro, empréstimo dentro do banco pela conta corrente consignado. O limite máximo que ele deixa o cliente, que aprova para o cliente, é 40% da renda líquida. Então, vocês podem olhar no FER. No FER vai estar lá um salário de R$1.000. O cliente, ele só vai conseguir pegar uma parcela de R$400. Com tudo. Com crédito imobiliário, com CDC, que é o financiamento de carro, com empréstimos pelo banco e com empréstimo consignado. Então, se o cliente já tem uma parcela no banco que ele paga R$200, no consignado, por mais que ele tenha margem para pegar mais dinheiro, você só vai conseguir liberar 200. Aí a gente tem que verificar se a renda está atualizada. Se não tiver, eu peço para atualizar a renda. Ou então, em muitos casos, ele abre o campo para a gente fazer a defesa. E aí a gente defende falando que a gente vai pegar os 30, né, os R$400 de parcela para quitar o que ele tem no banco. E aí aprova.
Eu nunca peguei caso com que liberasse defesa para mim.
É porque geralmente só abre para defender quando a renda do cliente é acima de R$ 4.000. Se a renda for inferior,